It's alive.
Keep your friends close, but your enemies closer.
I love you.
I know.
Wax on, right hand. Wax off, left hand.
I see dead people.
When this baby hits 88 miles per hour,
que passa, chickens? Estamos começando mais um Frango Pop, o seu podcast nerd sem encheção de saco, sem cagação de regra, mas com asas, voador, cheio de temas interessantes. Vamos discutir hoje sobre uma série, tenho aqui meus amiguinhos de sempre, vou começar a apresentação pela ordem das janelinhas, começando por ele, Felipe Passos, o Princeso, boa tarde.
Queria dizer que toda vez que eu ouço o Soldado Invernal e o Falcão, eu lembro da música da Marília Marília Mendonça, muito obrigado Marília Mendonça.
Como que é? Como que é a musiquinha? Dá uma palhinha pra gente, princeso.
O Soldado Invernal e o Falcão.
Não dá nenhuma palhinha pra gente, nunca mais, não importa o que eu fale. Muito obrigado, princeso.
É, nunca mais.
É, eu tenho que aprender a ficar quieto nessa vida, viu? Continuando na ordem das janelinhas, temos aqui também o nosso estagiário, o garoto que mais grava neste programa. Gustavo, muito boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, salve, salve, pessoal. E eu só queria falar que o nome Falcão Negro é muito mais legal.
Pô, pior que é verdade, né, cara?
Demais.
Os caras pularam o negro, vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas os caras pularam, mudaram direto do Falcão pro Capitão. Tem um problema aí, talvez devesse ser Capitão Negro, mas a gente vai falar sobre isso depois.
Capitão Negro.
Fechando a nossa bancada de hoje, temos aqui o nosso primeiro convidado do Frango Pop. Um prazer enorme recebermos aqui o herói da vida real, Bombeiro Marlos. Seja muito bem-vindo.
Olá, pessoas da internet, obrigado pelo convite. Eu queria dizer que na sua apresentação você falou que aqui é um problema que não caga regra, então eu já acho, já me sinto meio deslocado, porque...
Não, você pode cagar regra, você pode tudo, meu querido, a gente vai tentar se controlar, mas exatamente. O senhor, por favor, fique à vontade.
Muito obrigado, eu já fico mais à vontade, E dizer que esse negócio de você cortar o negro é foda, né? Sempre cortando o negro, é foda, cara.
É uma merda. Não é, cara, pegou mal.
Série racista, cara, série racista é foda. É.
A Disney é foda. Pra você ouvinte que não entendeu ainda, obviamente nós vamos falar do Falcão e o Soldado Invernal, ou Capitão América e o Soldado Invernal. Então, obviamente nós vamos... Gustavo, o que, que vai ter no programa de hoje?
Spoiler.
Ou Capitão América e o Lobo Branco.
Também é uma possibilidade, vamos falar sobre isso também. Olha aí o preconceito. O Lobo Branco, tá vendo?
É.
A gente vai ter que discutir sobre isso. Teremos muitos spoilers, muito obrigado, Gustavo. Se você não assistiu a série ainda, honestamente, eu não sei o que você está fazendo aqui. Pare tudo, pare este programa, vá assistir e depois a gente conversa. A gente vai trazer todos os detalhes que a gente conseguir lembrar. Não vamos passar episódio por episódio, porque ninguém tem paciência pra isso, mas vamos dar uma pincelada geral em tudo. Então, se você não gosta de ter a sua experiência estragada, por favor, dê uma pequena pausa. Caso contrário, venha conosco. Antes de eu começar esse programa, deixa eu mandar aquele abraço carinhoso, aquele beijo na bunda, pras pessoas que tornam este programa possível, os nossos colaboradores, os nossos padrinhos, o pessoal que dá um dinheirinho pra gente e faz este programa funcionar. Caso você ainda esteja perdido, o Frango Pop é uma iniciativa do programa Los Chicos, que é um programa de humor, e tem alguém que ouve nosso programa e fala, rapaz, vou dar um dinheiro pra esses caras. Essas pessoas têm uma série de vantagens, doando a partir de R$2 você já pode participar do nosso grupo secreto, e eu vou falar que aquele negócio não para. Ontem eu fui dar um cochilo no meio da tarde, quando acordei tinha 215 mensagens, eu não quis nem saber do que estavam falando, porque era muita coisa pra mim. Então, se você quiser passar o dia falando besteira, R$2 na nossa conta, aí você já pode participar com a gente, ficar o dia todo conversando, é sua vantagem. Gustavo, quem quiser compartilhar, colaborar com a gente, tem que fazer como?
Você pode ir tanto pelo PicPay ou com o padrim.com. Não lembro se tem o BR, mas aí se não tiver, se tem o BR. Se não tiver o BR...
alguém chama a ambulância, ele tá tendo AVC.
Então, é no Padrim, no PicPay, no Padrim é podcast Los Chicos, só procura lá que você acha a gente.
Muito boa informação, Gustavo. É no Padrim, no PicPay, se fode pra achar aí, dá seus pulos. Esse programa tem informação, eu adorei isso. Você pode falar com a gente diretamente em todas as nossas redes sociais. A gente tá sempre louco pra bater um papo com vocês. É um prazer incrível. Nós estamos no Twitter, no @podcastlostico. Estamos no Instagram, @podcastlosticos. Muito bem, se você não quiser conversar com a gente nas redes sociais, a gente tem outras formas também de conversar. Você pode mandar um e-mail pra gente. Sim, a gente tá se comportando como se estivesse nos anos 2000 e ainda lemos e-mail. Se a pessoa quiser mandar um e-mail pra gente, qual que é o nosso endereço, princeso?
É contato@podcastlosticos.com.br.
Maravilhosa informação, tá vendo? O princeso tá aí, se preparou, veio, falou, Sim. Não ficou gaguejando. É assim que faz, Gustavo. Profissionalismo, cara.
Tá trabalhando
ao mesmo tempo.
Pensei que você ia falar sobre a minha área, né? Que é as redes sociais, eu tava preparado pra ela. E você me manda logo o financeiro aí, né?
Ah, mas você nem decorou esse negócio, cara. Tudo bem, a gente já falou o que a gente ia falar. Podemos ir pro programa?
Podemos.
Vamos para o programa, então. Muito bem, amigo ouvinte, hoje a gente vai falar do Falcão e o Soldado Invernal. Foram 6 episódios, uma série mais curtinha, mais contida, mas que ao mesmo tempo tratava de um problema global. Ao contrário do WandaVision, que tinha sido a série anterior e que tinha uma trama muito mais centralizada ali numa pequena região, numa pequena cidade, dessa vez a gente encarou problemas globais. Eu quero começar pedindo a opinião dos senhores de modo geral, assim, só pra gente abrir o programa, começando, obviamente, pelo nosso convidado, Marlos. Você gostou da série? Você achou a série boa?
É, de uma maneira geral, eu achei a série boa. Sendo que eu tenho vários problemas com a série ainda e tal, mas, tipo, primeiramente, a grana, a gente sabe que a gente vê que a grana ficou toda no primeiro episódio.
Aquela série, aquela sequência de ação radical que os caras já começaram, era tudo que eles tinham, né?
É, tudo que eles tinham de grana pra ter essa ação era ali. E o restante teve mais açõezinhas ali e tal, mas assim, pra onde a série foi, o que a série precisava falar, eu acho que foi bacana, foi legal. E, tipo, na contagem geral dos corpos ali, acho que foi positivo, o cara quis contar. Eu só quero dizer que no meu Twitter eu citei uma situação que me disseram que era muito polêmica. Eu não sei porque é polêmica. Eu só falei que a série Demolidor da Netflix dá de pau nessa série da Disney. Só isso. Mas, fora isso, acho que não teve polêmica nisso, não. Acho que não.
Pô, eu nem acho isso polêmico, cara. Eu acho que a série do Demolidor foi muito mais ao ponto, inclusive antes de ser uma produção da Marvel junto com a Disney e o cacete, muito mais fiel, inclusive, à fonte. Eu concordo com você nessa, cara. Eu não vejo grande polêmica, não.
Eu tô indo agora no Twitter retweetar isso, inclusive.
Então, tipo, eu acho que é isso, cara. Eu acho que a série, assim, o que ela se propôs, o bacana é que o que ela se propôs a fazer, no fim das contas, ela fez muito bem. É que ela foi vendida como uma série de ação de buddy cop movie. E ela, na verdade,
calma. A gente vai chegar nesse ponto e a gente vai discutir isso sim. Mas antes de você retweetar, opiniões gerais, Gustavo, por favor, o que você achou da série?
É, primeiro eu queria agradecer de novo a participação do Marlos, porque o Princesa falou que precisava de um negro aqui nesse episódio. E como aparentemente eu sou...
Eu fiquei. Você ficou doído com isso, né, cara?
Ficou.
Mas chateado. Aí começou indiano, aí quando tiver a série indiana da Marvel, a gente conversa.
Exatamente.
Tinha que ter mais um negro pra ficar bem forte, assim, porque senão fica clarinho.
Mas eu gostei, assim, da... Assim, eu no final eu terminei com um sentimento que eu achei WandaVision melhor, comparando, assim, só Disney Plus. É, mas eu gostei também, teve muitas coisas que me incomodaram na série, principalmente a gente até chegou a conversar, assim, off, que eu pensei que esse Falcão e o Soldado Invernal ia ser uma máquina mortífera pra nova geração, né, Escobar. E acabou que não foi isso, né? Então, mas a gente vai entrar em mais detalhes.
Vamos entrar em mais detalhes. Antes da gente tentar entrar no detalhe da trama mesmo, né, história, princeso, por favor, as suas opiniões gerais sobre a série.
Cara, eu gostei da série porque ela aborda duas coisas, né? Ela fala um pouco mais do impacto que o blip teve no mundo, né? E a volta da galera que foi blipado. E ela mexe muito com essa parte de... do preconceito, no início, né, quando o Falcão ele entrega o escudo, a série, com o passar da série, você vai entendendo o porquê que ele teve um pouco dessa atitude, por conta das origens do cara, por conta da sociedade e tudo mais. Então, assim, nesse sentido, eu gostei muito da série. E por ela mostrar também um pouco mais desse universo, como eu posso dizer, universo de operações de Marvel, entendeu? Como um Agents of S.H.I.E.L.D. foi, ou qualquer coisa desse tipo, que é aquela ação da porradaria, tiro, porrada e bomba. Diferente de WandaVision, que também foi uma excelente série, por sinal, mas eu tava sentindo um pouco de falta dessa ação toda, sabe?
Eu vou dizer aqui que eu concordo com todos os senhores quando a série tem pontos positivos, eu também acho. Eu acho que toda essa discussão sobre preconceito foi absolutamente fundamental. Acho que a ideia de uma série com uma pegada mais policial foi interessante, mas eu acho que tudo isso estava presente um pouco mais na premissa do que na execução da série. Só pra gente tentar manter todo mundo aqui na mesma página, vamos dar uma geral sobre a trama da série, né? Ela se passa, teoricamente, por volta de 6 meses depois do que eles estão chamando de Blip. Eu acho isso um nome absolutamente horroroso.
Eu gosto. Snap era tão legal, tão mais legal.
Era muito melhor, cara. Eu acho o Blip um negócio babaca, que foi o que falaram no filme do Homem-Aranha, né, cara? É um negócio que os colegiais inventaram e o mundo todo resolveu ir atrás dessa ideia. Eu acho que é um negócio bobo.
Imagina que quem inventou o nome Blip foi um jornal de escola. Que o mundo inteiro dessa porra.
Para a maior tragédia conhecida da humanidade. Metade do mundo sumiu e todo mundo usa o termo que um menininho num jornal em Nova York resolveu inventar. É triste isso, né?
Acho que ele jogou no Twitter. Ele jogou no Twitter e a galera abraçou.
Viralizou.
Ele fez hashtag e contratou robô pra poder retweetar. Aí pegou.
É a única possibilidade. Muito
Eu
bem,
sou
depois
Tim
do
Blip.
Ah, não. Não vou levar esse comentário em consideração, princesa. Depois do Blip, depois da volta de todas essas pessoas que haviam sumido durante o Blip, a série se passa 6 meses depois de tudo isso. O Falcão, que tinha sido a pessoa escolhida para ficar com o escudo do Capitão América, resolve devolver o escudo para o exército dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, você descobre uma trama de algumas pessoas se movimentando para tentar melhorar a bagunça que o mundo virou depois que metade da humanidade voltou do nada. Vocês conseguiram pegar bem essa trama dos apátridas? Como que vocês entenderam isso? Porque eu achei que ficou muito jogado, muito confuso. Eu queria saber a opinião de vocês também.
Eu achei, tipo, eu não consegui ter carisma nenhuma com os apátridas. Nenhuma. Eu achei tudo muito sem contexto, sabe? Jogaram lá que, eles estão influenciando muitas pessoas pelo mundo. Mas eles não mostram isso. Tipo, eles mostram só uma galera através do aplicativo, mas não entram, assim, mais a fundo. Então, e principalmente a vilã, né? Rapidinho. A principal, a ruivinha lá, que eu não lembro o nome dela.
Grampola.
Carlin.
Grampola.
É.
Carly, exato, obrigado, Marlos.
A Carly, tipo, eu não consegui ter carisma nenhuma dela como vilã. Então, sei lá, pra mim é como se fosse uma galerinha assim do Twitter que ganha superpoderes e falar, mano, vamos causar, e é isso daí. Isso que eu tive a impressão da série.
Cara, eu vou te falar aqui no início. Eu concordo que fica um pouco meio jogado essa questão do qual o plano dos apátridas, afinal.
Exato.
Qual era o grande lance deles? Mas aí depois, fazendo minhas pesquisas, minhas leituras, eu fui verificar que a série ela foi filmada, na época que estava interrompendo Hollywood ainda, por causa do lance da pandemia e tal. Tanto que o final da série ia ser uma coisa e acabou sendo outra, justamente porque não teve filmagem, interrompeu a filmagem, então eles tiveram que fazer alguns remendos ali. E não sei se vocês lembram, na primeira cena de ação que tem, que estão nos caminhões e tal, não sei o quê, a trama, eles estão levando vacinas. Eles estão levando vacinas.
Exato. Uhum.
Então
roubavam,
a ideia da
eles
série...
Eles roubavam mantimento e vacina para levar para os campos de refugiados, né?
Isso, mas a ideia também é que em cima dessas vacinas, o plano deles era tipo lançar uma questão de um vírus em que só quem ia ter a vacina, que eles estão levando a vacina pro povo deles. Aí eles iam se vacinar com a galera e depois ia ter uma grande exposição de um vírus e tal. Então, como estava começando esse negócio do coronavírus, eles receberam limar essa parte do roteiro.
Porque ia pegar mal.
Isso, tanto que muita coisa do plano dele foi limada, tanto que depois de um certo ponto isso muda, some, esse plot some completamente, entendeu? E acaba, virando uma outra coisa. Então acho que teve, levando isso em consideração, eles tiveram que adaptar algumas coisas por conta disso. Mas o lance da Carlin em si, Eu gostei bastante dela como vilã, assim, porque é um vilão, quando você constrói um vilão, é um vilão que tem umas razões ali, dentro, uhum. dentro da visão dela. Ela tem motivos, não é porque eu quero dominar o mundo, quero fazer. Na verdade, a profundidade do vilão é bizarra quando o vilão quer fazer uma coisa errada, ruim, mas pra ajudar pessoas diferentes, entendeu?
Sim, sim.
Então isso gera uma complexidade muito grande pra personagem que eu acho bom. Tanto que depois de um certo momento que ela teve que fazer um ato maléfico pra você poder lembrar que, não, essa é a vilã, tá? Tipo, ela prende as. A galera no prédio lá e depois taca foco. Pô, explodiu o prédio com o pessoal dentro. Ah, isso é um. Porra, de mano. Aí eu falei, caralho, que ele é vilão. Pra você poder lembrar que ele é vilão, porque senão ia acontecer igual aconteceu no filme Pantera Negra, né, cara? Tipo.
Mas todo mundo gostou mais do que o Monger. Mas eu achei que essa mudança dela.
Ela quis fazer o bem de forma errada.
Ah, mas
exato.
Eu não acho.
Eu achei
também. Nada. Isso é uma discussão que eu tenho, assim. Eu acho que 6 episódios foi muito curto, entendeu? 8 episódios, eles tinham que seguir, mas aí agora que o Marlos falou isso, a gente começa a entender os motivos que levaram eles a fazerem isso. Até porque o WandaVision tem mais episódios, porque ele tem menos tempo de série, né? Ele tem mais tempo de crédito do que tempo de série. Então, assim, se você compilar, ia dar mais ou menos o tempo que Falcão ou o Capitão América e o Lobo Branco tem, né?
Assim, e tinha episódios mais longos, né? Tinha episódios de 40, 45, até 50 minutos.
Exato.
Enquanto
exato.
O WandaVision era sempre em torno de 20 e poucos, né?
Sim, até menos de bobeira.
Isso, é porque o WandaVision, ele começou com a proposta de fazer a homenagem às séries sitcoms. As séries sitcoms, dentro do próprio conceito de sitcom, os episódios eram mais curtos. Por exemplo, se você for ver Friends até hoje, os episódios têm 20, 30 minutos no máximo.
Exato, é aquele o tempo perfeito para você juntar com os comerciais e dar meia hora, né? Sim. Mas aproveitando inclusive esse gancho do Marlos, não só foi muito prejudicada pela pandemia a série, como na verdade era para ser a primeira série da Disney Plus. Sim. Quando a Marvel anunciou as séries lá, acho que 2018, 2019, alguma coisa assim, a primeira série a ser lançada era para ser o Falcão e o Soldado Invernal. Por conta da pandemia e por conta da escala da série, né? Eles fizeram filmagens em Praga, tinham que viajar para poder fazer as cenas. Eles acabaram passando o WandaVision na frente, porque era uma série muito mais contida. Uma cidade cinematográfica, até a novela da Globo faz. É muito mais fácil você fazer isso do que fazer em locações internacionais. E eu vi uma entrevista também recentemente com o produtor da série, e ele fala de algumas linhas que foram cortadas da trama principal, e ele não chega nem a revelar tudo isso, porque ele disse que espera que isso seja lançado como um quadrinho no futuro próximo. Então, o que dá pra entender é que bastante coisa foi tirada da história mesmo, como essa história da vacina agora que o Marlos estava falando, e que talvez a gente tenha a oportunidade de ver em alguma outra mídia.
Vixe, já vai sair então o Falcão e o Soldado Invernal Cut, já pode pedir.
Pronto. As pessoas não aprenderam ainda esse negócio de cut. Olha só, eu acho que, de certa forma, se você parar e pensar um pouco, você consegue entender a lógica por trás dos Apátridas. Metade das pessoas sumiram. E todo mundo que sobrou teve que se readaptar e se reorganizar. As pessoas que não tinham casa passaram a ter casa, puderam ocupar espaços. Pessoas mudaram de países para poder servir como mão de obra. E quando todo mundo volta, 5 anos depois, o mundo obviamente fica de ponta cabeça, porque de repente tem gente morando numa casa com uma outra pessoa que volta. E essa discussão de quem tem a prioridade, se é quem estava lá antes ou quem fez a sua vida nos últimos 5 anos, é bastante interessante. Mas eu acho que isso não foi discutido o suficiente no programa para que você levasse em consideração todas as implicações dessa mudança, né?
É uma visão muito complexa para você merecer mais tempo de tela para você entender melhor a discussão. Mas isso tudo porque não tinham lá o nosso grande economista Paulo Guedes, da Universidade de... Que, por exemplo, porque o Paulo Guedes já disse isso pra gente. Pô, quanto mais gente viva, pior pra economia, cara. Isso aí é um absurdo.
É um absurdo, hein?
Quanto mais gente viva...
Paulo Guedes, o Thanos brasileiro?
É, pô, é isso. Questionamento. Falou essa semana aí, assim, porra, o povo tá vivendo muito, cara. Então...
Mas, pô, não, não. O Thanos brasileiro não é o Paulo Guedes. O Thanos brasileiro é o Bolsonaro. O próprio filho dele falou isso.
Já fez a montagem.
Parou, é.
Já fez a montagem. Mas aí, essa questão dos apátridas, eles colocaram, inclusive, a questão dos apátridas como se estivessem protegendo, tipo, pessoas que acabaram se tornando refugiadas. Sim. A imagem do refugiado, você consegue ter mais uma visão melhor, porque a gente passou por isso, a questão dos refugiados da Síria, refugiados do Cazaquistão, da África do Sul, de Cuba. Então, assim, essa coisa do cara, da pessoa que não tem casa e precisa se movimentar porque não tem um lar especificamente, isso ajudou a explicar melhor e de uma maneira mais fácil. E deu um motivo para poder os apátridas estarem fazendo aquilo, porque, pô, na visão deles, errado ou não, na visão deles, porra, era melhor como tava antes, e tipo, era melhor como tava. Assim, e mostra uma faceta de pessoas que realmente acham que o mundo tava melhor antes, que o mundo tá muito cheio de gente, que tinha os problemas, pô, a pessoa perdeu família e tal, assim azado, mas, porra, no frigir dos ovos tava bom, porque o mundo tava mais. Nunca mais faltava.
E se você parar pra pensar, isso é o tipo de coisa que aconteceria na vida real, cara. Se sim, acontecesse. Entendeu? De fato, de metade da humanidade sumir, ficar 5 anos sumir e reaparecer, nós teríamos uma série de pessoas que seriam contra, que isso, falariam que bom. O mundo estava melhor antes. Ah, naquela época não faltava emprego, não, entendeu? E ia ter. Isso é uma coisa que, se a gente puxasse para a realidade da gente, a gente ia ver, entendeu? E essa situação toda dos apátridas, assim, eu entendo que algumas pessoas reclamam que poderia ter se aprofundado mais, mas, assim, é engraçado que, pra mim, eu não senti falta de explicação, sabe? Eu consegui entender todo o contexto ali do que a Grampolinha ali, ela queria, lutando contra, assim, porque eles tinham sido muitas vezes ali retirados das casas que viviam e tal, porque sempre essa situação da volta do Blip, ela sempre foi uma coisa que depois dos filmes, ela sempre me gerou uma certa curiosidade de como isso se resolveria no sentido de governo, no sentido de moradia, de comida, disso tudo, porque você, em termo, não foi 1 ano, foi 5 anos. 5 anos é tempo suficiente para as pessoas se reestabelecerem, entendeu?
Se reestruturar.
Na prática,
de alguma forma.
Na prática, em 5 anos você dobra a população mundial. Isso vai causar um caos, sem dúvida, né?
Sim, sim. Falta de alimento, né? Não ter mais recursos também para atender toda a população, cara. São 3,5 bilhões de pessoas que desapareceram no planeta.
É. Sim.
E o que a gente não pensa é que essa cagada que aconteceu na Terra, ela aconteceu no universo inteiro, porque não foi só na Terra também.
É, verdade. Assim, verdade. E é interessante a gente raciocinar isso e de ver também que o Tony Stark era um bom filho da puta, né? Porque ele não dava salário, não dava plano de saúde.
Porra,
né?
Cara.
Não fez
cara, nada, olha, cara. Isso foi puta, engraçado, né? Quando o Falcão vai tentar uma linha de crédito, a minha esposa, ela ficava assim: cara, liga pra Pepper, que porra é essa? Você não vai dar um telefone, não, pra Pepper, olha só, compra esse banco aqui, por gentileza, eu tô tentando pegar um empréstimo.
Preciso fazer um empréstimo.
Mas aí que tá bacana, todo mundo pensou nisso, mas o Sam, a personalidade dele, não faria
não
isso.
Não deixa ele fazer
não
isso.
Não deixa ele fazer, porque ele realmente, porra, nunca teve salário, nunca teve nada, mas pra ele, ele fazia, porque ele, o grande, é aí que a gente começa a ver a grande questão do Sam Wilson, como, o porquê que o Sam Wilson é o herói, porque é uma coisa dentro dele, cara. Ele recebeu, por exemplo, quando ele recebe o escudo, ele fala assim, pô, cara, é como se esse escudo fosse de outra pessoa. Porque pra ele representa muita coisa.
Um legado, é.
Então, pra ele é um peso tremendo. Quando ele vai buscar dinheiro no banco lá com a irmã e tal, ele vai assim, pô, não consigo dinheiro, assim, porra, não vou pedir pra ninguém, eu vou tentar trabalhar aqui, eu vou tentar me esforçar aqui pra poder, assim, pelos meus meios pra resolver, e obviamente não é fácil, porque não é fácil pra ninguém. Alguém vai dizer que o Sam não foi meritocrático o suficiente, que não trabalhou o suficiente pra poder conseguir o dinheiro dele pelos próprios meios, mas...
O cara só salvou o mundo, só.
salvou o mundo. E é muito legal, e é muito legal também,
porque ele,
o
cara ele não tinha dados de crédito. Ele foi uma das pessoas que ficou desaparecida por 5 anos.
Exato.
Mas o gerente do banco conhecia. Cara, tira uma, tipo, tira uma foto.
O gerente. Aqui, não, primeiro ele achou que ele fosse um jogador de futebol.
É.
Ver que isso é uma coisa que. Eu tô virando. Deixa eu contar, né, uma coisa pra vocês.
Pode contar.
Eu tô ficando velho, eu tô ficando emocionado. Aí acontece umas cenas assim. Aí quando mostrou a cara dele, assim, meio sem graça, do Sam, aquilo me tocou, sabe? De tipo assim, caralho, que escroto, né? Ou seja, o negro, ele só pode ser jogador de futebol, jogador de basquete, sabe? Eu acho que a importância da série, nesse sentido, pra mim, é muito grande, entendeu? Assim,
É incrível, porque assim, teve. Eu vou já falar, tem piadas pra contar e deu pra contar, mas teve momentos na série em que realmente, assim, foi profundamente atingido, impactado, e assim, vi prantos mesmo, assim, caramba, que bagulho.
Que é real, né?
É real, e tipo, e houve coragem ao não deixar de lado, ah, não, isso aqui é político, vamos deixar um pouquinho de lado. Uhum. Não, o cara foi preciso. Eu vi gente reclamando da cena, eu gravei no outro podcast também, eu comentei sobre isso. Alguém falou, aquela cena em que eles são parados pela polícia e o policial.
Perto da casa do Azaia.
Isso, é extremamente escroto com o Sam e tal, não sei o que, porra. Tipo assim, aí o cara fala, esse crioulo aqui tá te perturbando, tipo, não foi assim? É. Esse cara tá te perturbando, então, não sei o que. Assim, alguém falou, cara, mas isso foi muito exagerado, né? Achei muito forçado. Isso, gente,
não é forçado. É a realidade.
Não só a realidade, é pior, na verdade.
Exatamente.
Assim, todo mundo que é preto sabe que aquilo é muito. Foi até suavizado, na verdade.
O cara não tomou um esculacho, velho.
É, e tipo, eu já tive situação. O Rio de Janeiro é foda, né, cara? Então.
Eu ia falar de você, Marlos, porque nesse caso, você é uma pessoa negra e você é militar. Militar que eu tô falando, né? Do meio militar, entendeu? Então, assim. É quase o que o Sam sofreu, o que o Marlos sofre, porque ele trabalha em prol da sociedade, numa entidade militar, e mesmo assim eu acredito que o Marlos tenha várias situações pra...
A coisa só alivia quando você fala lá, pô, não, bravo Mike, não sou da casa, do bombeiro, tem que se identificar, e aí vai, tudo bem, tá beleza. Mas aí já foi, o pré-julgamento já aconteceu. Uhum. Já aconteceu. Claro, e aqui no Rio de Janeiro, dependendo da velocidade e do horário da madrugada que você tá, e eu não identifico um militar, não, meu irmão. Porque é até arriscado. Já teve situação de eu estar chegando de festa com amigos no carro. Aí o Rio de Janeiro tem um protocolo. Não, imagino que outros lugares também tenham, mas o Rio de Janeiro é um protocolo. Tá de carro de noite? Blitz. Acendeu a luz, duas mãos no volante. Acendeu a luz interna, duas mãos no volante. O cara vê tua mão o tempo todo.
E baixa o vidro. Exato.
O cara vê tua mão o tempo todo. O cara tem que estar vendo tua mão o tempo todo. Uhum. Cara, eu mesmo.
E isso é geral, né?
Geral.
Isso é instrução geral.
Geral.
Toda vez que eu tô passando de carro com a minha esposa, baixa o vidro e acende a luz do salão. E baixa o farol.
Baixa o farol, acende a luz do salão. E tipo, teve uma vez que eu tava com meus amigos no carro, porra, o Akana tava dentro do carro ali, né? E tipo, aí eu fiz isso, acendi a luz interna, baixei o farol, botei a mão no mundo. Meu irmão, os caras já saíram do carro com fuzil no fuzil, porque eu acendi a luz, teve o efeito contrário, eu acendi a luz, aí viu a galera de Wakanda inteira no carro, eu falei, porra, meu irmão, eu realmente achei que eu fosse morrer naquele dia, porque os caras não perguntaram nada, me botaram o fuzil apontado, eu falei, porra, é hoje,
cara. Hoje, que merda. E olha só, que também para essas pessoas que reclamaram dessa cena, não é só uma tentativa de passar uma narrativa na série, porque essa cena foi tirada diretamente dos quadrinhos. A cena acontece de forma muito parecida, na verdade. É o Capitão América e o Falcão que estão saindo no bairro também, e a polícia aborda o Falcão e pergunta pro capitão se tá tudo bem, se ele precisa de ajuda, alguma coisa assim. Então a cena aconteceu de forma muito similar, uma cena que foi escrita há 20, 30 anos atrás, não é um assunto novo, não é um tipo de abordagem nova para esse assunto também, e é meio absurdo as pessoas ficarem reclamando a essa altura do campeonato de uma coisa que é de conhecimento comum. Todo mundo sabe que esse tipo de coisa acontece, é um problema que a gente tem que combater e é uma coisa que a gente tem que trazer pra discussão mesmo, né?
Isso, tem que trazer pra discussão, bicho. Não tem jeito.
E o mais triste é que vamos supor assim, imaginar, vai, vamos imaginar que o Marlos amanhã ele vire um super-herói, vire o Capitão Bombeiro, sei lá. É... vamos
inventar aí. Capitão Mangueira seria melhor.
Excelente. É, e ele salve o Rio de Janeiro, não sei o quê. Se ele vem pra São Paulo da mesma forma que ele falou, ele ia separar da mesma forma. A galera não ia conhecer ele como Capitão Bombeiro, Capitão Mangueira. Ele é um negro num carro e a galera não tá nem aí.
Total, total. Aliás, eu tenho a impressão, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu tenho a impressão de que a grande trama da série toda foi o desenvolvimento do personagem do Sam Wilson. E eu acho que o Lobo Branco, ou Soldado Invernal, acabou sendo rebaixado na discussão da história. Inclusive, tanto que no final muda o título, né? Deixa de ser o Falcão e o Soldado Invernal e passa a ser o Capitão América e o Soldado Invernal. E ele continua com o título que era o que ele estava tentando se livrar. Ele estava tentando se livrar do passado, da memória, do peso de ter sido Soldado Invernal e continua no título. No fim das contas, acho que o desenvolvimento dele foi muito menor do que o personagem do Sam Wilson. Vocês concordam?
Eu acho que de vários, né? Tipo, querendo ou não, até em relação ao... Uma das minhas críticas, vai, quando eu terminei, é que eu fiquei com essa sensação que eu queria ter visto mais. Queria ter visto mais da origem dos Apátridas, mais sobre o Capitão Negro Antigo lá, o Azaias, mais sobre o passado do Bucky. Então eu fiquei com essa sensação, tipo, putz, já acabou, mas, sabe, e mais? Queria ver mais de Madripoor, querendo ou não.
Sim, então, sim. Pô, a parte de Madripoor foi bem legal de eles terem mostrado, cara. Foi bem legal de terem mostrado.
Mas olha só, respondendo ao Escobar, eu não acho que foi deixado de lado a história do Soldado Invernal, cara. Mas é porque não, não, não. É porque o assunto que permeia toda a situação do Sam, até politicamente e atualmente, tem um peso muito maior, entendeu? Então, concordo. Assim, mas assim, eu senti também, eu consegui pegar muita coisa do sofrimento também do menino Soldado Invernal, do Bucky, entendeu? Aquela história dele lá com o Oriental, dele ter matado o filho do cara.
Ele tá fazendo compensação, né?
Ele tá tentando compensar aquela situação toda, tá com o caderno do Rogers, né? Do Steve e tal.
Não, só um parênteses, ainda bem que ele não tava com o caderno brasileiro do Steve, porque, porra, ele ia ter que assistir Xuxa, né? Ia ter que assistir.
Xuxa. Porra. Aí pode,
Chaves. Não. E outra coisa, a gente ficou sabendo na série uma coisa muito triste. O que adianta você ter um braço mecânico se você é destro, né? Você se fudeu, né?
Nossa, é verdade.
Isso aí foi muito legal.
Tem o braço mecânico esquerdo, porra. Aí,
sacaneia. Eu sou canhoto, caralho. Então, mas quem fez ele foi o PT patrocinado pelo Jorge Soros. Tanto que ele tinha uma estrela claramente
penista. Entendeu? E era um visual muito melhor. Vamos concordar aqui? Que aquele braço com a estrela ficava muito mais louco.
Eu acho muito mais maneiro, cara.
Todo mundo gosta do braço da coisa, mas eu gosto do braço lacandano, cara. Eu gosto do braço daquela cor lá, com aquelas coisas de... E aí tem aquele botão do macete pra desligar o braço também, né?
Tem um botão do restart ali.
Mas eu vou te trazer a prova aqui, princesa, de que esse braço não é tão legal quanto o braço antigo. A explicação é bem óbvia. Toda vez que ele vai sair pra porrada, ele tem que arrancar a manga dele. Porque, de alguma forma, o braço não funciona se ele tiver coberto. Vocês separaram isso?
Ah, não. Mas olha só. Se você tem um braço daquele, você quer mostrar pra todo mundo na hora da porrada, cara.
Você quer mostrar, né, cara? Você quer ir pro
rolê. Mas você só tira uma manga. Fica sem camisa, claro. Cara. Usa uma regata, bicho.
Não, porque aí o cara vai pensar assim, ó. Se um braço é assim, o outro também é. Se ele tira e... ele tira o da esquerda e fala, meu irmão, sou destro. Se esse braço esquerdo é desse jeito, imagina o direito, entendeu? É pra puxar um...
É isso.
Verdade. Mas a história do Buck, eu achei que, propositalmente, assim, a história do Sam é a história principal, obviamente, porque eles tinham uma tarefa muito, muito difícil. No fim da série, assim, o briefing foi esse, ó. No fim da série, as pessoas tinham que acreditar que esse cara é o Capitão América. Isso é uma coisa muito difícil de você construir. É muito difícil você construir isso. Porque pra você já passou um perrengue se convencendo que o Chris Evans era o Capitão América.
Verdade.
Chris Evans criticado pra cacete, tal, assim. Mas quando você vai vendo os filmes do Capitão América, tu vai vendo assim, tipo, tá bom, cara. O cara... E quando termina... E quando termina o filme, e quando termina a saga do Capitão, a jornada do Steve Rogers, tu pensa, caralho, o Capitão América é foda. O cara é foda, você respeita aquele cara.
É porque no início você acha o Steve um coxinha, sabe? O cara
isso,
que... E depois você vê que não, cara. Ele é um cara que é o cara que não vai desistir, é o cara que tá vendo o exército todo lutando na frente dele, o cara levanta fudido com o escudo partido e fala, vamos pra porrada. É isso, entendeu? Eu vou morrer isso lutando.
E isso foi mérito da universo cinematográfico, porque o Capitão América dos quadrinhos, ele é, também é assim, ele também é ele assim, é. Só que a personalidade dele é mais reacinha, ele é mais boladinho, ele é mais...
É mais soldado, né? O que nos isso, traz é o nosso próximo... O que nos traz ao nosso próximo tópico, antes da gente mudar, eu só queria fazer um comentário aqui que a Marcela comentou na live, e é verdade, tem uma piada excelente que eles voltam depois de uma batalha... É, encontram o Barão Zemo de novo e o Zemo fala, quer dizer que você encontrou sua manga de volta? Muito bom, fico feliz por você. Eu acho que isso é genial. Porque não só o cara arrancava a manga, mas ele tinha que costurar a manga de volta depois. Ou então a manga dele era de velcro. Ele
de velcro,
puxava né? toda pra vez encaixar. Antes de entrar na batalha pra encaixar. Mas o Marus fez um comentário agora e é verdade, traz a gente pro nosso próximo tópico. Quando o Sam devolve o escudo para o exército tem a brilhante ideia de formar o próximo Capitão América. E, obviamente, com o pensamento de exército, o que eles fazem é escolher o melhor soldado. E a gente percebe, ao desenrolar da trama, que a principal vantagem do Capitão América não era ser o melhor soldado, isso, mas era ser uma pessoa decente. E o John Walker, que é a pessoa escolhida... Exato! E a pessoa escolhida não tem essas mesmas características. E, obviamente, acaba sofrendo um pequeno problema de poder demais para uma pessoa que não é tão boa assim.
Eu queria trazer uma observação, cara, do John Walker, que eu não sabia, fiquei sabendo, fiquei chocado. Ele é filho, o ator, o queixadinha, do Kurt Russell e da Goldie Hawn.
Sim.
Que isso?
É, verdade.
Meu irmão, isso me chocou um pouco. Mas outra coisa que... Sabe a cena que ele mata o cara com o escudo?
Sim.
Que ele vai lá na corte marcial se defender. Ele fala uma coisa pra corte marcial que é verdade. Ele foi treinado pra aquilo. O soldado americano, isso aí também bate um pouco nessa coisa do exército americano. O exército americano é treinado pra agir e entendeu? Ali ele extrapolou, mas ele fala isso. Ele é um soldado, cara. As medalhas que ele ganhou, né?
Eu vou te falar uma parada. Esse foi um dos momentos que mexeu muito comigo. Eu tive que dar pausa pra poder dar uma respirada. Porque me atingiu de uma forma diferente isso. Porque todo mundo sabe que tava sendo... Na cena que tava passando, não coincidentemente, ou muito coincidentemente, óbvio. A série não foi feita pensando nisso. Mas, tipo, naquela semana que teve esse episódio do julgamento dele, tava sendo julgado também o cara que matou o George Floyd.
Claro.
Exato.
E eu tava acompanhando o depoimento e tal. Eu tava acompanhando de uma... Queria ver esse cara se fuder muito, sabe? Aí, tipo, uma das justificativas dele, da defesa dele, cara, foi justamente essa.
Eu fui treinado pra isso.
Eu fui treinado
pra isso. Ele agiu dentro do protocolo. Eu fui treinado pra
isso. Então, cara, isso, até agora, eu falando, assim, me dá um negócio, assim, me arrepia todo, porque, tipo assim, cara...
É o erro da instituição, né? Isso, já começa o erro da instituição.
Isso,
lá de trás.
Isso, aí você percebe uma outra coisa. Quando o John Walker, logo em seguida, quando o John Walker fala isso, e no final ele fala, eu sou o Capitão América, ele não tá mentindo. Ele é o Capitão América. Por quê? Porque esse é o verdadeiro Capitão América.
É o modus operandi.
Exato. Isso, que deveria ser o Capitão América, né?
Isso. O Capitão América, na história do Steve Rogers, se você for ver, eles estavam vendo quem era o melhor soldado. O médico... É que falou assim, não, eu vou dar pra esse cara fraquinho aqui e tal.
Verdade.
Ele deu uma burlada. Porque eles queriam o melhor soldado. Então, o Capitão América, institucionalmente falando, que eles queriam,
era aquele. Ser...
Não é o padrão soldado americano que a gente tá
isso,
acostumado a ver.
O Steve Rogers foi uma sorte, uma coincidência, uma anomalia, assim, entendeu? Dele ser do jeito que é, sabe? Então, tipo, isso é uma parte muito, muito forte. E muito forte da personalidade do John Walker também. Porque no John Walker, nos quadrinhos, ele é só um maluco do caralho, um maluco fascista do caralho. Mas na série, eu achei bom eles terem dado essa profundidade. Porque assim que é apresentado ele, ele tem aquele papo todo. Não, vou dizer, pô, esse cara é um cara legal, velho. Esse cara pode ser um Capitão América legal. O problema é que ele, o treinamento dele, quando você vai na guerra e tal... Cara, você faz coisas absurdas e tu tem carta branca pra fazer os bagulhos. Isso mexe com você. Isso mexe com você. Sim. Isso fica guardado dentro de você. Então, tipo, você não tornar o John Walker só um maluco do caralho, eu achei muito bom. Porque você não tira o peso do discurso que ele deu justamente no julgamento, entendeu? Se ele fala, ele é só um cara maluco. Não, ele foi construído pra ser isso.
Tem inclusive um diálogo que fala sobre isso, Marlos, antes ainda na série do julgamento, dele ter matado o cara, quando ele ainda tá meio lidando com o peso do seu novo Capitão América, e o colega dele, o Battlestar, fala, não, você é o melhor soldado, você ganhou tantas medalhas da honra, você toma as melhores decisões. E ele fala, olha, as coisas que eu fiz pra ganhar essas medalhas não são coisas das quais eu me orgulho.
Exatamente. Quer dizer,
ele já tinha passado exatamente por essa preparação, por essa situação. O que tornou ele o candidato ideal já não eram coisas louváveis. E ele sabia que não eram coisas louváveis, né?
Mas ele precisa, mas ele precisava se segurar nisso, cara. Tanto que ele bota as medalhas dele por dentro do escudo. E quando ele tá na merda, ele lembra das medalhas, assim. Tipo assim, porque pra ele precisa ser, ele precisa se apoiar em alguma coisa. Assim, a única coisa que ele aprendeu a ser foi isso. Então eu preciso me apoiar. Isso acontece muito com militar, sabe? Isso acontece muito com militar. Quando o cara tem pai militar, avô militar, que geralmente o cara bota. Não é o meu caso, eu entrei pra militar. Ninguém na minha família era militar, então tem uma outra visão do militarismo. Mas quando você vem de uma tradição militar, isso acontece muito, cara. Não, que você tem que ser o cara, que você tem que ser isso, você tem que ser. Então muitas vezes não faz parte de você, mas é a única coisa que você tem pra se apoiar, sabe? Você se apoia naquilo. Então ele se apoia na medalha que ele tem, porque, cara, isso aqui foi. Isso aqui foi o certo. Porque o exército disse que era o certo pra ele, ele precisa se apoiar nisso.
E o Marcos fez um comentário de que o personagem nos quadrinhos é um cara mais reacinha, mais escroto, e tem uma mudança também sutil, mas que faz alguma diferença. Nos quadrinhos, o John Walker vai ser o Capitão América, porque o Capitão América original meio que se aposenta. Ele desiste de ser o Capitão América porque ele tinha que tomar algumas atitudes e algumas posturas por conta do governo americano com as quais ele não concordava. E o John Walker é exatamente esse cara que vai fazer qualquer coisa que o governo mande. Então, essa mudança na história teve que fazer com que ele fosse mostrado de uma outra forma, que o personagem tivesse que ser construído de uma outra forma. Então, ele é um cara que acaba perdendo a cabeça, acaba perdendo o controle com aquele poder todo que ele tinha. E uma coisa que eu acho que ficou visualmente muito interessante foi, a partir do momento em que ele perde a cabeça, quando o companheiro dele morre e mata o cara, o episódio seguinte começa com uma caçada, né? O Falcão e o Soldado Invernal perseguindo ele pra tentar pegar o escudo de volta. E você vê que umas 4 ou 5 vezes ele tenta executar exatamente o mesmo golpe. Ele tenta derrubar as pessoas e dar com o escudo na cabeça exatamente como ele tinha feito antes. E visualmente eu acho que isso é legal, porque é a diferença do Capitão América. O Capitão América é um cara que nunca faria isso.
A gente viu uma cena igual, quando ele tá com Tony Stark justamente no Guerra Civil. Ele levanta o escudo e acerta no... Como é que é o nome?
Reator.
No reator. No reator arco.
Mas não racha a cabeça dele no meio, né?
Não, exato. Não. Mas, cara, pra você ver a diferença.
Mas a cena é apavorante, porque o Tony Stark quebra o capacete e quando ele levanta o escudo, o Tony Stark tá desnudo ali, cara. Ele tá fudido, tá desnudo. E o cara voa, não, ele vai no negócio pra incapacetar ele. E uma coisa que...
Eu me arrepio de pensar nisso, Marlos, porque é exatamente por isso que o Steve escolheu o Sam. Porque é o coração do Sam. Antes de ser um soldado, o Sam, ele é uma pessoa com bom coração. Ele sempre vai fazer... ele vai levar o legado do Steve pra frente, entendeu?
Sim, sim.
E quando, tomara que a única cagada que ele não faça é voltar no tempo e fuder com a linha do tempo, que nem o Steve.
Agora, um lance muito bacana que essa série trouxe também foi o legado do Capitão América em si, né, cara? Porque se você for ver toda a trajetória do Steve Rogers, o Capitão América é um herói que veste uma bandeira no peito. Isso é ridículo, vamos falar. Até aquela camisa que tem do escudo no pico, a galera usa assim, eu acho meio ridículo. Então, tipo, ele saiu de um personagem meio ridículo um personagem extremamente respeitado. E como o Felipe falou mesmo, tem essa cena do escudo que o Steve Rogers não mata, tal. E outra coisa, o escudo, o legado do escudo, pro Steve Rogers nunca foi o escudo. Por várias vezes, tanto que naquela hora que ele fala, assim, pro Tony Stark, é importante. Não, perdão. Meu pai fez esse escudo. Aí o cara larga essa porra aí. Não, toma essa porra, enfia no cu então essa merda aí. Sim. Não preciso disso, não preciso disso. E pra ele nunca foi uma questão. Pra ele nunca foi uma questão. E pro Sam também não. Agora, pro John Walker, porra, o escudo, cara. Caralho, o escudo.
Verdade.
O escudo.
Tanto que ele faz uma cópia, né? Tanto que ele faz uma cópia.
Ele faz. Ele faz, até compartilhei uma foto ali no outro dia dele, do John Walker no Art Attack. Lembra aquele programa do Art Attack? Ele fez um estudo de papel celofone. Ele fez um estudo em papel celofone ali e tal.
Misturou em partes iguais cola branca e água.
Ah, isso, cola branca, Deus. Água.
Biscuit, fez um escudo de biscuit, cara.
Exato. Então, tipo, ele fez o dele porque pra ele era o símbolo era muito mais importante. E pro Sam, não. Tanto que o Sam. Então, o tempo todo, por que você tinha que construir isso? O que você tinha que construir o Sam? Tinha que estar muito mais peso pra ele. Porque você tem que aceitar que esse cara é o Capitão América, cara. E o Sam, ele chega, quando ele vai conversar com a menina, não, eu vou conversar com ela. Por quê? Porque o Sam tem experiência nesse lance de ex-militares. Militares reformados, conversados, tá mais psicológico.
Parece pós-traumático. Né?
E ele sabe disso, ele tá se expondo ali, ele sabe disso, então ele vai conversar, ele vai se abrir, porque, cara, é só um soldado que quer voltar pra casa, que ele não tem casa, ele não tem casa. Então o Sam tem essa empatia. E no caso do Sam, por que ele não aceitou o escudo? Outro lance muito legal também, que o Buck fica o tempo todo agulhando ele. Porra, tu não pegou o escudo era teu. O cara deu pra você e você, pô, mas eu não quero, porra, esse escudo aí, pá, não sei o quê. E você não entende bem por que o Sam ficou com o escudo. Agora.
No início você fica até meio puto, né?
Tu fica meio puto e o Buck tá certo,
assim. Fazendo? Você é quem? Isso. O Peter dando óculos pro maluco lá, porra?
É!
Eu vi basicamente isso. Falei, caralho, o cara te confiou o bagulho e você não tá fazendo. Mas era
como é que eu.
Mas é porque o Sam, ele não é. Eu acho que ele não. Além dele não se sentir merecedor. Ele achava que isso não ia ser bem recebido.
Também. Exato, ele só descobre isso depois conversando com um grande personagem da série, que é o Isaiah Bradley.
Sim.
Foi, é ali que ele entende que ela fala, cara, todo negro sabe. Você.
E aí eu acho que a gente entra no que realmente é o pano de fundo maior, o assunto maior da história. Que ouro, não é entendido ouro. Dessa forma, deveria ser, mas é o que permeia tudo ali. E é quando o Isaiah Bradley fala pra ele, você não vai ser o Capitão América, você não é loiro de olho azul, cara. E isso é muito pesado, isso é muito forte. Durante o surgimento das histórias em quadrinho e durante os anos de ouro das histórias em quadrinho, todos os personagens eram basicamente a mesma coisa. Ou eram morenos de olho azul ou eram loiros de olho azul. Isso era basicamente a imagem que o americano padrão tinha até a década de 50 do que era o homem ideal. Mas eu acho que isso se reflete de alguma forma, de forma atualizada, na história dessa série, porque você consegue entender como a América não receberia bem um Capitão América que não fosse um cara loiro de olho azul. Isso eu acho que é muito pesado, cara.
Mas até ele fala isso, né, no discurso. E quando ele tá lá falando com os prefeitos, ele fala, eu sei que muita gente tá odiando me ver aqui com escudo e com esse uniforme, mas mesmo assim eu preciso fazer alguma coisa.
Mas por favor, né, Marvel, vamos fazer alguma coisa sobre o Isaiah, né? Vamos.
Cara, vocês perceberam que quando o Isaiah tava lá cuidando dessa bambaia dele? Ele pega um jarro de planta gigante, como se fosse isopor. Caralho, esse cara é um touro ainda. É um detalhe muito pequeno, mas assim, cara, outra o cara coisa, ainda é um super soldado.
Não, não sei se é verdade, mas ouvi falar que aquela cena do filme do Capitão América, onde o Capitão América e mais pessoas estão presas e são soltas, ali por trás dos panos tinha a ver com a Zaya, né? Ele tava ali...
Não sei.
É, eu ouvi eu, dizer...
Eu acho que ele
eu,
fala
eu
isso.
Acho, olha só, eu vou te falar... É porque o Isaiah, ele fez a mesma coisa, só que não foi no mesmo lugar. Porque, por exemplo, o Steve Rogers se rebelou pra soltar os amigos dele. Só que no caso do Isaiah era uma questão diferente. Eram os negros que estavam sendo testados, então ele foi lá pra salvar os caras. Os negros foram testados com seu super soldado e foram mandados pra batalha, só que eles foram capturados. Ah, foda-se, vamos fazer mais aqui. E o cara, não, vou lá salvar os caras. E o cara foi lá, salvou eles, voltou e o cara foi preso. O cara foi preso, esquecido, torturado, entendeu? Era assim, e depois de um tempo, até os que sobreviveram foram morrendo depois. Foram morrendo depois com o tempo. Mas, na verdade, o Isaiah, eu quero me focar um pouco no personagem do Isaiah, porque ele é um negro, e é um personagem que tá até muito agora, Porque é aquele negócio, né? É por isso que é bom ter dois negros no podcast, né? Porque às vezes os dois negros pensam diferente, né? Porque todo mundo pensa que o negro pensa igual. E não é.
Sim, é verdade. Mas é verdade.
Cada pessoa tem uma experiência.
Cada pessoa é uma pessoa. Aí se você for pegar, por exemplo, o Azaia, ele faz aquele persona do negro rancoroso. Assim, não, cara, eu sofri pra cacete e se depender de mim, eu dou porrada nesse governo. Não quero essa porra, foda-se o governo e tal, e não sei o quê.
E ele até julga o Sam, né? Quando o Sam
ele fala julga, que... exato, ele julga o Sam. Não, se você for. Você tá errado, porque você vai ser bibelô desses caras aí. Você não pode fazer nada, tem que deixar esse governo se fuder e tal. E tipo assim, e existe esse negro rancoroso mesmo, do cara que tomou porrada e quando conseguiu alguma coisa com o próprio esforço, que são poucos que conseguem com o próprio esforço, você vai assim, cara, eu conquistei essa porra aqui, não vou baixar a cabeça pra ninguém. Então acaba sendo rancoroso, acaba sendo arrogante. Então tipo, aí... as pessoas usam esse perfil desse negro rancoroso pra fazer, tá vendo só? Mó escroto, não sei o que. Não, cara, o cara, certo ou errado, o cara, a história dele moldou ele pra ser isso. É tipo Malcolm X e Martin Luther King. O Malcolm X, ele era mais, assim, revolucionário, vamos pegar em arma, não pode, porra, pacifismo porra nenhuma, vamos lá. E o Martin Luther King era o cara dos discursos e tal. É claro que isso também é um reducionismo absurdo. É claro que sim, o Malcolm X também tinha a parte pacifista dele. Mas, tipo, só pra poder ver que são dois personalidades com pensamentos diferentes e que é isso. Assim, são visões de mundo. Você pode concordar ou não. E a força do santo é justamente dessa porra. Assim, cara, esse cara tá certo. Mas, puta, eu posso fazer diferente. E, o que o Sam faz é uma coisa inacreditável. Ele pega o símbolo da estrela e das listras
e reapropria, né?
Ele se apropria daquilo. Ele não se apropria e ele ressignifica aquela porra ali, cara. Sim. Isso é do caralho, cara. Isso é do caralho. Isso é muito ouro, muito ouro. Porque hoje em dia, você pensa... Porra, você lembra que eu falei no início? Assim, é muito escroto você usar uma camisa, porra, camisa americana, porra, camisa... porra, americana, sei que. Cara, hoje eu usaria um escudo, uma camisa preta com o escudo do Capitão América, porque, porra, esse símbolo agora é meu também.
Dá um significado novo, né?
É meu também. Porra, você tem. Cara, e ninguém determinou que ele ia ser o Capitão América. Eu sou o Capitão América. E quando ele fala com o garoto, assim, tão pequenas coisas, né? Quando ele fala com o garoto assim, é o Falcão Negro. Assim, pô, por que tem que ter negro no nome? Só porque eu sou negro, não sei o quê. Tem até essa piadinha. Tem negro no nome, só porque eu sou negro, então não sei o quê. Que é uma coisa assim, por que só o Pantera Negra tem que ser o nosso herói negro? Por que só o Pantera Negra tem que ser? Não precisa ser. Então, tipo, quando ele fala sobre isso, ele tá falando de ressignificar símbolos, de ressignificar coisas, e se apropriar de coisas, que é uma coisa que o neguinho, cara, tá acostumado a fazer desde pequeno pra vencer alguma coisa e tem que se apropriar. Ninguém vai te dar de graça. Essa que é a questão.
A Marcela comentou agora há pouco no chat, é verdade, tem inclusive uma frase que ele fala, a gente construiu esse país, não me diz que eu não posso lutar por ele. E é exatamente essa a sensação, né, de eu construí isso, eu tenho direito de estar aqui e eu tenho direito de lutar por ele porque isso é parte meu, é parte do meu trabalho, é parte do meu esforço. Isso é muito bacana. Eu acho que essa grande discussão é o que fica por baixo de tudo e é a parte mais forte da série. Só respondendo uma indagação do Princeso, eu acho que a gente vai ver mais ainda do Isaiah, nem que seja como forma de flashback, porque parece, dá a impressão de que a Marvel está construindo de forma bem lenta e bem devagar os Jovens Vingadores. E parte dos Jovens Vingadores é o Patriota, que é aquele neto do Isaiah. Então, eu acho que essa história ainda vai voltar, ainda vai ser discutida de alguma outra forma, mesmo que de uma forma mais secundária.
Sim. E um grande feito também é você, depois que termina a série, a gente se perguntando se vai ter uma segunda temporada, se não vai e tal. Pô, coincidência ou não sei. Você alça o Capitão América, não, vai ter um quarto filme do Capitão América pro Sam Wilson, porque esse cara é o novo Capitão América,
Inclusive então, com tipo... os mesmos showrunners da série, né?
Exato, eu acho que eu não sei se eles estavam esperando pra ver a aceitação primeiro, eu não sei, mas que bom que a aceitação foi boa. Que bom que Sam Wilson, porra, jogou isso pra cima de novo. Agora você não vai estar tá no primeiro escalão agora. Você vai ser o novo Capitão América. E você tem casca suficiente pra segurar isso aí, entendeu? Pra segurar. Eu acho, porra, eu acho muito foda. Acho muito foda.
Eu acho legal.
E também do cara treinando, o cara. Tipo assim, quando ele se aceita como assim, ele sabe que ele não pode salvar. Tipo, porra, eu não tenho um soro de super soldado, cara. Eu tenho um escudo. Eu vou carregar esse escudo como um símbolo, ok. Mas eu tenho que me preparar pra isso também. Tu vê ele malhando, tal, não sei o quê, correndo. E é muitos detalhes, né? Quando ele tá correndo, você pode ver que no take que ele tá correndo, ele tá sempre um pouco mais pro canto da tela, deixando o lado esquerdo livre. É. Justamente que é a falta que ele sente do Steve e tal. Então, tipo, e quando ele vai jogar o escudo de verdade, aquela porra é pesado pra caralho, cara. Tem que ter um braço.
O impacto que ele faz, né?
Pra poder segurar. Então ele tem que fortalecer. Então tu vê ele treinando as acrobacias. Tipo assim, cara, eu não posso só dar soquinho. Eu tenho que mostrar que realmente soa. Então tem que fazer acrobacia, porque o Capitão América faz isso também. Então ele teve que fazer aquilo que todo negro tem que fazer na sua vida inteira. Que é, tipo, superar a expectativa. Superar a expectativa. Então, quem. Isso aí foi uma parada assim, foi tipo aquela piscadinha de olho pra quem já passou por isso. Isso não tá. Isso é um subtexto muito interessante. E o sobrinho dele botando a mão no símbolo também, com orgulho do tio. Assim, cara, é o que a gente tem que. É o que Sim. todo menino.
E as crianças querendo brincar, né? Aquela cena que o Bucky vê as crianças
tá
brincando
dormindo, com
o escudo,
né?
E ele meio que tá rindo e tal. Porque é um símbolo pra todo mundo, não é um símbolo só pra galera que era branca. Entendeu?
Sim.
É um símbolo pro povo todo, pro Sim. mundo inteiro de tudo que ele fez.
Um ponto interessante, falando do Bucky, que eu acabei deixando de falar. O Sebastian Stan fez uma puta de uma atuação, ele teve pouco tempo de tela, Sim. assim, em atuação. Agora, aquela cena que ele tá em Wakanda lá, que a mulher tá falando os números, as palavras pra ele, e ele chorando assim, não fala essa porra, cara. Não sei, porque não. Cara. É o medo da pessoa que tá com síndrome, que tem gatilhos de depressão, que ela não sabe como ela vai lidar, né, cara? Então ele dá um show
de interpretação. É o medo, né, cara?
De voltar a ser o soldado invernal.
Isso. E tem um momento da série que eu queria ter visto mais, ele deu uma pincelada nisso, mas eu queria ter visto um pouco mais. É o lance do dele falar pro Sam assim, ó, ele te deu esse escudo, se você não pegar essa porra, eu vou pegar ele de volta pra mim. Eu vou pegar ele pra mim. Eu falei,
mas acho que naquela cena que ele vê os sobrinhos deles brincando com o escudo, que ele dá aquela encarada pro escudo e fica um silêncio, eu acho que passa isso na cabeça dele.
Tipo, mas automaticamente, quando ele dá um sorriso, ele pensa assim, ah, pô, tá no lugar certo. E quando eles tomam o escudo do John Walker, você pode ver,
ele pega o escudo e joga
pro Soto. É você. Ele é também
teu. Ele respeita a escolha que o Steve.
Sim, isso. Entendeu? Porque ele sabe que ele é um maluco do caralho. Essa
é... Não, sim, então, ele não se acha merecedor do escudo, embora ele tenha se transformado numa pessoa. Na verdade, é que assim, cara, é o que eu sempre falo: tudo que ele fez, ele não estava sendo ele próprio, né? Ele estava programado para fazer aquilo, não era o Bucky, né? Era o Soldado Invernal. Então, ele leva ainda o estigma de tudo que ele fez, porque, como ele diz, ele fala: eu lembro de tudo que eu fiz. Embora ele não tivesse controle sobre as coisas que ele fez. Então, assim, de uma certa maneira, ele também tem o respeito, porque na época que ninguém acreditou nele, no Guerra Civil, o Capitão foi o único cara que falou. Não, que falou exatamente o que eu tô falando. Não era ele, ele tava sendo controlado, isso não é a essência dele. Era o único cara que conheceu ele, e que o Bucky também era um irmão pra ele, a gente sabe, a gente viu na série, como o Bucky sempre tratou ele com carinho na época da guerra, entendeu? Então, assim, aos poucos, você vai. É bom ver, por exemplo, o personagem Soldado Invernal rindo, se divertindo, porque ele é um cara muito amargurado nos filmes, no início da série, ele ainda tá muito amargurado.
Sim. Então, assim, ele não tem casa.
Sim, ele não tem casa, não tem família. E a família do Sam começa a ser a família dele. Tanto que ele quer dar uns pega na irmã do Sam. Né? É virar o padrasto das crianças. Mas assim, é muito legal, até aquelas cenas lá, quando eles estão consertando o navio e tal, de você ver assim, pronto, agora eles são amigos de verdade, né? Eles entenderam que ali já é o momento que o Bucky
já essa entendeu... parte é fundamental, hein? Essa parte é fundamental, porque é a
pra
parte...
Pra criar o laço.
E isso, porque essa parte é lenta pra caramba, mas você precisa dar tempo, cara. Isso aí, quando é você estuda... Bom, quando você estuda um roteiro, até eu sou muito curioso por conta disso, não adianta, pra você criar empatia pra um personagem, você tem que dar tempo pra ele. Então, assim, geralmente você bota duas pessoas fazendo coisas do cotidiano juntas, e foi o que aconteceu. Consertando o barco ali, você deu tempo pra eles construírem essa, assim, essa relação, cara.
Essas pequenas cenas, esses pequenos momentos em que eles interagiam, eu acho que estão entre as partes mais legais da série. Mas eu acho que teve muito pouco disso. E aí vai me trazer para o nosso próximo tópico. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. A gente teve aí uma hora de conversa e a gente conseguiu levantar vários pontos positivos. Mas tem coisa ruim para falar também e a gente vai ter que falar de coisas ruins também. Para começar, eu quero puxar um tema que para mim ficou particularmente muito ruim, que é a Sharon Carter e o Mercador do Poder. Todas as pistas indicavam para que ela era esse personagem. Desde o começo da série. E a grande revelação no final da série é... Ela é o Mercador de Poder.
É isso mesmo.
Gente, sério? Isso é o melhor que vocês conseguiram pensar?
A grande revelação é que é essa merda mesmo aí.
O plot twist é que não tem plot twist.
Isso, é isso mesmo. Melhor do que o Mephisto, né, pô?
Mephisto.
Ai, cara, eu achei isso muito caído. Como eu também achei muito caído a série ter sido vendida, e o Marlos lembrou isso, que era pra ser, pelo menos o que todo mundo esperava, né? Era uma série de buddy cop, era essa dinâmica meio máquina mortífera, e a gente praticamente não viu isso, porque eles acabam indo cada um pra um lado durante a maior parte da história. E eu acho isso. Que isso é um ponto fraco. Eu queria ter visto mais essa dinâmica, porque a dinâmica entre os dois é muito boa. Só que a gente não viu isso acontecendo na série.
Exato, exato. O negócio da Sharon Carter ainda tem aquele adendo que de repente pode ser que ela seja uma Skrull e tal, que aí vai fazer sentido. Mas tudo bem, a gente não sabe ainda.
O secreto tá vindo aí, né?
Esse negócio exato. Aí vai ser... esse negócio da Sharon Carter Skrull vai ser o novo Mephisto, isso aí sem dúvida. O negócio vai. Não vai,
vai ficar... Não vai ser nada disso, né? Aí é uma pessoa só com a máscara dela.
Aí mais uma vez vai ser o plot twist do não ter plot twist.
Mas é porque eu acho que fica distante mesmo, né? Ela ser esse personagem, né? Fica meio... Não sei
cara,
dizer, sabe?
Eu não sei se fica, sabe por quê? Porque você não sabe, você não vê. Ela, teoricamente, ela não foi blipada.
Não, teoricamente foi.
Não foi blipada.
Foi. Olha só. Durante o Endgame, eu acho, tem aquela cena que eles estão no quartel e mostra a imagem de algumas pessoas que foram blipadas. Sim, e ela tá entre essas pessoas.
Ah, é?
Então, teoricamente, ela deveria ter sido blipada. O que deixa mais maluco a ideia de que em 6 meses ela subiu entre o submundo de Madripoor pra virar a comandante da porra toda.
Eu acho
esquisito.
Eu acho que faria todo sentido se ela não fosse blipada. Aí, tipo, ela foi presa e se fudeu por causa daquela porra lá de ter devolvido o braço e o escudo.
Sim.
Aí, o que acontece? Ela não foi blipada, aí, tipo, se aproveitou pra fugir, aí passou 5 anos, aí faria todo sentido.
Existe essa teoria de que ela não tenha sumido e, na verdade, ela se fez como morta,
se fez,
né? Parecer como se tivesse sumido. Mas, de novo, aí é a gente criando uma história muito maior do que o que foi apresentado pra gente, né?
Mas a gente sabe que na Marvel tem essas coisas também, né? Às vezes eles plantam um negócio lá atrás que, de repente, isso aqui pode não usar pra porra nenhuma, mas, de repente, lá na frente, ele... Eu vou usar aquele negócio lá atrás, tá? Igual o próprio Kevin Feige falou, assim, aquele cara que o Homem de Ferro salva lá no negócio é o Peter Parker? Ele foi pensando... É o Peter Parker, sim. A partir de agora é. Então eles também fazem isso também. Eles são fãs, então eles fazem isso também. Então é assim, justificativa pra ela ser uma Skrull ou não ser, eu acho que tem justificativa pros dois lados, já que a gente não sabe o que aconteceu. Nós não sabemos o que aconteceu. Agora, o lance do... Você tinha falado... O outro lance tinha falado da Sharon Carter e do...
E da dinâmica entre os dois.
Ah, tá. É da dinâmica entre os dois. Eu queria ter visto mais, mas eu acho que eles dividem isso bem com o cara que a gente não citou aqui ainda, que é o grande Barão Zemo dançarino. Isso aí, coisa fabulosa.
Cara, sim. Isso daí.
Eu gosto dele, hein, cara. Eu gosto do personagem.
O barão da pisadinha.
Sensacional, cara!
A internet pegou fogo falando
alguém
que
faça
tinha
isso, por
destruído
favor.
O personagem. Já fizeram? Se você procurar, tem na internet uma montagem dessa cena com Barões da Pisadinha. Claro que tem, imagina. A internet veio abaixo falando que tinha estragado o personagem, que o personagem era muito mais hardcore e malvado e tá dançando. Cara, é uma cena de 2 segundos, bicho.
E olha só, teve o efeito que a Marvel queria, que era gerar buzz. Gerou buzz. Achei divertido, teve gente que não gostou, mas vão ficar falando disso e abrindo uma discussão sobre isso, que eu acho que nem é o mais importante, né, cara? Eu acho que o mais importante na história é sabe uma coisa que eu achei maravilhosa? Quando o Buck encontra com ele lá em frente à estátua e ele fala, me dê a liberdade de riscar o meu nome do seu caderninho. Por quê? O que, que ele tá querendo dizer ali? Eu não vou te caçar porque você tem o soro do super soldado.
Você não me deve nada, né?
É, porque o soro tá em boas mãos em você. Aquela cena toda ali me disse isso, entendeu? Que ele, assim, eu não... Se a gente bater de frente por alguma coisa, não vai ser por isso. Isso, pra mim, é uma página virada.
Ele é coerente, porque tipo assim, o lance dele é que ele não gosta de super em situação nenhuma. Ele é tipo, lembra dos Incríveis que tinha lá o Síndrome. É que ele era puto com os caras que tinham superpoderes. Então, ele, assim, o Barão Zemo é esse cara, ele é muito justo, ele não tem...
Ele perdeu a família, né?
Ele perdeu a família inteira. Ele é o cara que tem uma moral inabalável também. Porque tu vê que a Soros pessoal tá caindo no chão, o cara pisa assim, bicho, o barulho da pisadinha mesmo. Tipo, devia fazer montagem com isso também, né? Pisando no soro ali. E pra ele, essa parada, bicho. E o ator é muito carismático.
Ele é muito carismático.
Eu acho até que depois que eles viram, ele não ia ter uma participação tão grande. Como não teve tão grande. Mas quando ele tá em tela, é muito legal. O sarcasmo dele, de estar conversando. Pô, mas o Steve mesmo... O Steve tem seu defeito também, cara. Não sei o que. Ele fica o tempo todo catucando eles pra ver qual é. Ele pergunta... Esse negócio que o Felipe falou dele... Ah, tá em boas mãos? Quando ele tenta fazer... Ele conversa com o Buck, depois conversa com o Sam. Cara, você usaria o soro? O Sam? Não. Assim, sem titubear. É assim que eu gosto. Tipo assim... Tipo, ganhou a confiança, sabe?
Criou um mínimo de relação entre eles.
Sim. Entendeu? E uma parada maneira, essa cena da Imadre Pô, da dancinha, eu acho fantástica, porque aquela cena. É o tipo de cena. Em roteiro, as cenas devem servir pra duas coisas: ou pra fazer o personagem evoluir, o personagem andar, ou pra fazer a história andar. E aqueles 2 minutos da cena na discoteca. Não serviu pra porra nenhuma, não, mas mesmo. É legal pra caralho, cara. Madre Por toda legal, tal. Tô falando daquela cena depois que dá merda.
Só pra dar uma zoada.
Depois que dá merda, depois que dá merda, eles têm que esperar o contato, tá? Ligar. Assim, ó, tem que esperar. Ah, como vamos fazer? Vamos pro bar. Aí eles descem. Aí fica o Sam e o Buck lá no cantinho. Aí fica o Zemo dançando lá, tá, não sei o quê. Aí passou 30 segundos de cena. Ó, chamaram, vambora. É. Botou um monte de figurante ali pra fazer uma cena. Cara,
completamente desnecessário.
Mas serviu pra dar gatilho pra gente. Assim, porra, balada era legal pra caralho. Bateu uma saudade bonita da balada, cara. Mesmo. Foi legal essa cena.
Ou de uma danceteria, como diria o princesa.
Danceteria. Isso do Zemo também, acho que... Rapidinho. Fazer uma menção honrosa pra cena das Dora Milaje, né? Lutando com o John Walker. Aquela cena foi sensacional.
Essa é a série que eu quero ver. Eu quero ver a série das Dora Milaje. Porque é 5 minutos na tela, você fala, caralho, essas minas são foda, bicho.
Não, o chute que ela deu, aquele chute que ele deu, eu falei, nossa, ela nem tem super soro, mano. Ele deu um chute desse.
E o que o John Walker, né, cara? E a Dora Milaje, ela chega e pisa no escudo e pega o escudo igual o Capitão América. Aí ela olha pro escudo e fala assim, porra, essa porra que é legal, hein? aí ela olha pro John Walker, aí ela entrega o escudo na mão dele. Não, toma aqui, ó.
não que tá com uma cara de bunda, né, velho?
É um merda. É bastante
um merda.
E legal que
muito
ficou
bem. Vocês estão, estão muito bonzinhos.
Só olhando, né? Ficou os dois olhando lá, tipo, aí, a gente ajuda.
Tem que falar mal, vamos falar mal.
Eu quero falar mal, vocês estão todos muito bonzinhos, eu tô tentando trazer aqui as coisas que não funcionam, vocês estão tentando salvar tudo. Eu quero ver vocês conseguirem salvar aquele final brega, aquela coisa horrorosa que foi o último capítulo e algumas cenas que a gente tava até comentando em off, é que tem uma cena que me deu uma vergonha alheia muito grande, que é quando acontece toda a cena, ele salva os caras e tudo mais, e aí no meio da multidão tem uma pessoa que fala, olha, esse é o Falcão Negro. E o outro cara fala, não, esse é o Capitão América. Me deu uma vergonha, bicho. Não é possível que vocês acharem isso legal.
Cara, isso aí, cara, eu vou te... Eu tô com vergonha de falar que gostei.
É foda.
Não, eu também gostei.
Sabe por quê? Eu vou te falar porque que é legal aqui. Porque, na verdade, você pensa assim, porra, olha só, se tem um cara com asa voando que escuta o Capitão América... E todo mundo já se convence que esse cara é o Capitão América? Como é que porra é essa? De onde é que veio isso? De onde é que veio essa porra, Tony? Só que aí é diferente. São dois caras negros conversando.
São.
Por isso que eu acho que tem uma diferença.
E o primeiro cara negro que fala, olha, é o Falcão Negro. É o Gavião Negro. É o Falcão Negro. Exatamente aquele debate que a gente já tinha tido. Do quanto não é legal você colocar negro em tudo. Sim. Mas o cara foda-se, eu sou o cara aqui do povão aqui, é o Falcão Negro, sabe? É o Falcão Negro. E tipo, o outro fala, não, ele é o Capitão América. Pra eles, eu não preciso ser convencido. Porra, é um preto voando com um escudo, cara. Eu não preciso mais nada pra me convencer.
E foi o que eu trouxe aqui. E foi o que eu trouxe, ó. Nego ficava, é um pássaro? Não, é um avião, é o Superman. Amigo, se você tá confundindo um cara de capa voando com um pássaro, você tá com um problema muito grande.
muito sério.
Ai, então, vocês não estão me dando paz. Vocês estão tentando salvar tudo aqui.
Então me convenceu nisso. Me convenceu nisso aí. Porque se fosse realmente um cara branquelão ali, eu falo assim, porra, que porra é essa, cara? O cara vai botar a mão na carteira, pô, minha carteira tá aqui ainda. Tipo assim.
Não, então eu vou trazer outra. Eu quero ver vocês salvarem essa. Eu vou trazer outra. Tem toda a discussão. Eles conseguem salvar todo mundo. O Sam volta carregando a Kali no colo, coloca ela numa maca e começa a fazer um discurso com todos os repórteres ali em volta, todo mundo com o microfone apontando, dá uma chamada geral nos senadores e não tem um que fala, ô negão, cala a boca, vamos conversar ali no canto, mano. Entra no carro, depois a gente fala.
Você acha que Renan Calheiros
teria deixado o cara dar aquela chamada em público?
Não, isso é verdade. Eu vou te falar uma parada, Renan Calheiros teria deixado se tivesse sendo filmado ao vivo, porque Renan Calheiros não dá esse vacilo. Se tá sendo filmado, ele muda o discurso na hora. Porque ali você pode perceber que os caras, o cara baixou a cabeça justamente porque tá sendo filmado. Eles fazem esse take do campeão falando um discurso lá, e o que é o superpoder dele, fazer discursos foda.
Exato.
Fazendo um discurso, tava passando na televisão ao vivo. Então, tipo, você como prefeito, você como senador, você ia falar alguma coisa, então ele deve ter ficado puto pra caralho. Ele deve ter depois chegado e falar, ó, pega esse cara aí, pô, vamos fazer alguma coisa com esse cara aí. Deve ter uma trama depois, fazer, porra, esse cara não pode, caralho.
Tem que ter, por favor.
Mas ali, naquele momento, naquele contexto, não tinha o que o cara falar nada. O cara tinha baixado a cabeça mesmo.
Depois dele salvar o dia, né?
Eu vou debater do cara que salvou o dia. Inclusive, mais uma vez, assim, esse negócio do plano lá, o mega plano da cara, nem era sequestrar meia dúzia de cara, pô. Plano merda, né? Mas aí depois eu fiquei sabendo que o plano era outro, na verdade, só que eles tiveram que adaptar, entendeu? Então, tipo, o último episódio foi até meio fraco, eu achei o penúltimo melhor.
Eu achei também. Sim. A Flávia aqui acabou de comentar ainda que o cara desacatou um senador em rede mundial e ficou todo mundo com cara de criança com a Super Nani, é verdade. Mas ele tava
com uma asa de vibrânio. Quando a pessoa tá com a pistola apontada pra sua cara, você pensa um pouco no que você vai dizer.
Ó, eu vou te falar uma parada de causa própria. Todo mundo sabe do movimento que teve dos bombeiros aqui no Rio de Janeiro, com melhores salários e tal, não sei o quê. Eu era um dos que tava lá. E a gente fez o movimento todo, a gente foi preso por conta de desacato.
Sim.
Não foi por violência, por nada. Porque a gente entrou no quartel lá e ficou sendo sentado lá. Se não fosse a opinião pública, teria pedido até hoje.
Sim. Caralho.
Se não fosse a opinião pública, teria pedido até hoje. Entendeu? Tá entendendo a questão? Uhum. Entendeu?
Entendi.
Trazendo pra nossa realidade, entendeu? Então, a opinião pública, ela é muito...
Ficou do lado da galera, dos bombeiros, né? Eu lembro.
É por isso que a gente vive essa guerra de narrativa, essa guerra hoje em dia pra opinião pública, de quem a opinião pública tá do lado. Entendeu? Mesma coisa daqueles anos. Se ele chegasse e falasse qualquer coisa, mandasse um cala-boca no sangue naquela situação, ele quer ficar mal.
Sim.
Ele quer ficar mal. Então faz todo sentido. Então, Escobar, manda outro aí que tá pouco.
Posso falar uma
coisa? Não, não mais nada. Vocês estão me destruindo aqui e só porque eu não tenho lugar de fala, vocês estão acabando comigo.
Ainda bem que eu trouxe o Marlos. Que o Gustavo tava na mesma pilha do Escobar, tá vendo?
Tava, tá vendo?
E a gente tava convencendo o Princeso. Que antes de começar a gravar, o Princeso falou: tá foda mesmo. Mas não. Foi só encontrar um pra apoiar que ele já mudou.
Mas uma coisa, Gustavo, que eu odiei nesse episódio, eu não sei se foi com vocês também, mas puta episódio escuro, mano. Meu Deus, eu tive que deixar minha televisão no brilho lá em cima pra tentar ver o Falcão lutando, porque eu não conseguia ver.
É verdade.
Não,
é verdade.
E como se não bastasse, tá tudo escuro, os caras ainda soltam uma bomba de fumaça, né, velho? Pô, aí
foi então, mesmo, pô, mas aí até o negão no escuro ninguém vê, né, cara?
Então, aí.
Tá vendo? Se eu faço essa piada, o programa é suspenso.
É, o áudio ia falar, corta essa parte aí.
Né? O áudio já ia cortar essa piada. Obrigado, Marlos.
E pior que já teve episódio que eu participei, e que, tipo, as pessoas não falaram que eu era negro, né? Eu faço piada assim, aí depois eu fico com medo e corta. Uma vez eu fui gravar um episódio, um podcast. Desculpa, eu não vou nem. Cara, eu não vou nem revelar o nome porque fica chato. Mas, tipo, foi sobre Resident Evil 5, aquele jogo merda pra caralho. Então, Resident Evil 5 é o Chris indo pra África, que os infectados são os negros pobres. Então, tipo assim, ah, pô, esse jogo aí que o branco vai pra África atirar em. Atirar em negro preto, pobre. Em preto infectado.
Mano, você pega só essa frase.
Era uma crítica. Era uma crítica, mas o cara foi cortou do
Ai. Muito bem, amigo ouvinte. Eu não vou nem tentar estragar mais essa série, porque o Marlos vai ficar aqui fazendo tudo pra defender. E eu não tenho poder pra contrariar o Marlos.
Passando pano.
Passando pano forte. Portanto, vamos encerrar esse episódio aqui. A gente já tem 1h20 de gravação. Era pra ser um episódio curto, mas a gente não consegue falar pouco. Não adianta, não importa o que aconteça.
Eu não consigo falar pouco, né?
Mas juntou aqui, ferrou, amigo. Esse aqui é o programa que não caga regra, menos quando o Marlos tá, e que é curto quando a gente consegue, ou seja, nunca. Então, paciência, vamos lidar com isso. Pra gente encerrar, Marlos, muitíssimo obrigado. Sua presença aqui foi genial. Isso, suas redes sociais e sua consideração final.
Pô, cara, só fica um agradecimento aí, quem quiser me procurar. Eu ainda tô vivo no Twitter ainda não abandonei o Twitter, Marlos_BM. O outra rede também que tá salvando minha sanidade mental é o TikToks. TikToks. Então vai lá no
Marlos Jovem.
_BM, é o velho paia. Ó, cara, bizarramente, tem TikTok meu que tá bombando. Cara, eu não sei o que aconteceu, cara. Tem um TikTok meu que lá que gerou 1 milhão de views.
Caralho.
E eu falando qualquer merda de Big Brother. Tanto que depois que aconteceu isso, eu falei assim, caralho, o que eu vou fazer agora? Eu fiquei um tempão sem postar nada, fiquei com vergonha.
De não atingir, né?
O cara alcançou o topo já.
O TikTok tá legal. Inclusive, eu acompanho o TikTok de vocês lá. Vocês têm o TikTok também lá?
Eu tenho.
Descobri vocês lá. Vocês querem se esconder, mas eu descobri vocês lá.
Eu sou mais novo, eu não sabia que existia um TikTok. Olha aí, tá vendo? Isso é um plot twist.
Legal, viu? A gente te manda um memo. Você que é o cara das redes sociais. Bacana.
Tá vendo só, viu? Você falando isso. O TikTok é o modo mais inclusivo. Você pode ter um vídeo e um vídeo pode viralizar. Não tem, o algoritmo do TikTok é maravilhoso, cara. Você descobre coisa o tempo todo, cara. É muito legal. E tô lá no Player Select. A gente tá meio escasso de conteúdo no Player Select, porque duas coisas. A gente acabou nossos episódios pré-gravados, e tipo, nós estamos empenhados em terminar o episódio do RPG, finalmente o episódio do RPG.
Então, lendário episódio do RPG?
O lendário episódio do RPG, que finalmente a gente tá dando trabalho, mas estamos fazendo. Então, tipo, mas você pode ver casts antigos lá nosso, lá, às vezes pipoca uns casts maneiros, deve ter, no momento que sair esse episódio, deve ter lá um cast lá do do Good Place, seriado do Good Place, quem gosta de seriado aí também.
Eu gosto, eu gosto.
Então, tá, é legal, a gente fala sobre o Good Place. Que esse episódio tá perdido no Jeremy Barry lá, quem conhece o Good Place sabe o que é. Que é o Linha do Tempo do Good Place, é assim, não é uma linha reta. É uma parada tão sinuosa que é uma assinatura, entendeu? Então, tipo, esse episódio tá perdido lá.
Tá em algum ponto.
Tá em algum ponto do tempo. Então, bicho, só tenho que agradecer. Dizer pra vocês que... É isso, eu não vou fazer muito jabá não, cara, é isso aí mesmo. Quem quiser me achar, eu tô no Twitter e no TikTok.
Até porque, se não quiser, semana que vem o Marlos tá aqui de novo. Agora também, já ferrou, a gente já não tem mais...
Pode já chamar, não tem... Fete, cara.
Ah, chamou, a gente já não tem mais delicadeza tudo. Nenhuma. Muito
pode
bem.
Pode com tudo.
Seguindo a ordem inversa das janelinhas, Gustavo, suas redes sociais, suas considerações finais.
Eu tô no Instagram e no Twitter, como Gustavo _ Silva, tem um H depois do U. Eu não tô no TikTok, mas agora eu fiquei triste que vocês têm, eu não tenho, eu vou baixar aqui, né? Então,
pô, tá perdendo essa, nega, porra.
Tem que entrar na modinha aí, né? E é isso aí, eu gostaria só de falar que agora eu quero um crossover do Capitão Bombeiro com o Falcão Negro.
Oh, vamos ter que definir ainda se é Capitão Bombeiro ou Capitão Mangueira, marca registrada.
Tem um alter ego.
Princeso, por favor, suas redes sociais, suas considerações.
Adorei a série, ainda bem que chamei o Marlos pra falar de todas as coisas que eu gostei e não ficar aqui num canto sozinho tomando bico do Escobar e do Gustavo. Nas minhas redes sociais, @ Felipe Passos com 2 L's, tanto no Instagram quanto no Twitter, mas no Twitter meu codinome é Princeso. Por sinal, uma rede bancária não quis me responder na DM, porque ela falou: o seu nome é Princeso, teria que estar Felipe Passos, por isso a gente não sabe se você é você. Aí eu falei, que
caraca,
maravilha. Juro por Deus, juro por Deus. Juro por Deus. Mesmo eu dando todos os meus dados e falando onde eu tenho pintas pelo meu corpo pra me identificar, eles não aceitaram isso. Então, um beijo, companhia de cartão de crédito, vai continuar pra
mim. Isso aí.
Olha aí, reclamação.
Reclamação. Eu queria dizer pro Felipe que eu entendo bem você. Inclusive, eu tenho eu sempre tenho a pessoa que quando eu assisto alguma coisa, quando eu assisto algum filme muito culto, que eu sei que eu gostei, mas eu quero saber por que que eu gostei. Eu sempre assisto PH Santos. Beijo, PH Santos. Sempre quando eu assisto um filme, que eu assim, pô, eu gostei, mas eu quero saber por que que eu gostei. Então
eu assisto
sempre o PH Santos. Eu quero entender por que que eu gostei e por que que eu não gostei. Eu nunca gosto ou desgosto sem ouvir a opinião do PH Santos. Então, beijo, PH Santos.
Fica aí o convite, PH Santos. Esperamos
queremos você aqui, hein?
Queremos você aqui, PH. Exato. Bom, mais uma vez, você pode seguir a gente em todas as redes sociais, @ podcast Lostico no Twitter, @ podcast Losticos no Instagram. A gente tem um TikTok também, agora essa revelação aqui pro Gustavo.
Olha aí, sabendo. Primeira mão.
A gente não produz muita coisa no TikTok, primeiro porque somos feios e segundo porque não sabemos dançar, mas vamos trabalhar nessas qualidades para tentar desenvolver alguma coisa com mais tempo e tentar bombar, assim como o Marlos, o catedrático. As minhas redes sociais no Twitter, @ Belin Escobar, BELLIN Escobar, sim, esse é o meu nome. Na dúvida, o meu nick é lindo, inteligente e humilde. Venham conversar comigo, venham conversar conosco, é sempre um prazer enorme. Mais uma vez, muito obrigado, Marlos, muito obrigado para quem aguentou a gente aqui até agora. E como diriam os antigos, partiu!
Valeu! Audi, bota a música da Marília Mendonça, do Soldado Invernal e o Falcão, por favor.
Puta que pariu!
Pera aí, Marlos, vou te mandar o link aqui do YouTube. Pera aí.
É que não chegou.
Os caras conversam paralela, bicho.
É, tipo, ignora aqui.
O Chico aqui não tá ao vivo, não. Uma desorganização absurda.
Ah, porque a live é só pra padrinho, então não fica aberta pro público. Você tem que ter o link pra poder entrar.
Mas eu vou mandar o link pra ele, porque ele é convidado, ele pode.
Não pode, claro. Não tô falando isso, caralho.
Ah, não, então eu posso acompanhar, que eu pensei que tinha link pra poder compartilhar com a galera, mas. Mas manda o link só pra eu ver, então, pra você.
Eu mandei.
Nem sei se tem gente vendo, a gente tá num sábado à tarde, sinceramente. Ó, tem a Flávia, pelo visto.
É a Flávia, ela ficou pra anotar.
Aí, ele já chegou dando putices. Bronca. Ah, não, tá do Gustavo.
É, bom que faz número.
Quer que eu deixe a live?
Vamos lá então, galera.
Aberta ou não? Deixa não listada mesmo?
Não. Deixa pra padrinho. Tá numa boa. Depois, se o padrinho quiser, pode ver. Porque tem gente que vê a live depois.
É. Tem algum benefício também. Esse negócio não. É.
A maravilha da internet é essa. O negócio continua lá.
É tipo aquela boate. Aquela boate pra década de 90. Em que a boate, assim, inaugura a boate, só que no dia da estreia tá lotada. Só que na verdade tem... Ainda tem gente pra entrar, só que você fala que tá lotado. Aí todo mundo fala, caralho, tá lotado.
Exato.
Deve ser foda esse negócio.
Tá todo mundo aí. Não, tem 3 pessoas dentro.
Eu caí muito nessa. Eu tentava... Aí eu pegava o VIP. Porra, agora eu sou VIP, eu vou entrar nessa porra. Entrava e tudo normal. De boa, eu falei, filha da puta.
A gente era que porque... tava abalando.
Isso, o VIP era... fora tava muito mais bombado do que
o VIP era só porque a casa, a danceteria tava só pra você mesmo, que era só você lá.
Isso, é.
Era
o VIP. Exato.
A danceteria, você acabou de entregar a sua idade neste comentário, princesa.
Eu nem sei o que é uma danceteria.
Ah, mano, chega, não quero mais falar com vocês, vou embora. Vamos começar o programa, galera.
Este programa foi editado por Audi Edições.